passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos dar prosseguimento à nossa série de programas sobre algumas das mais conhecidas e utilizadas árvores nativas do Brasil. Hoje vamos falar sobre o baru, batizado com o nome científico de Dipteryx alata, e também sobre o seu primo, o cumaru ou cumbaru, a Dipteryx odorata. O baru é uma árvore nativa do Cerrado brasileiro, já o cumaru cresce na floresta amazônica. A árvore de baru atinge até 15 metros de altura, floresce de novembro a fevereiro e os seus frutos geralmente amadurecem entre agosto e outubro. É uma planta ornamental, com madeira de cor clara, compacta, resistente a pragas e ao apodrecimento e muito utilizada na confecção de estacas e esticadores para cercas e também na construção civil e para a fabricação de móveis. O fruto é uma castanha dura, envolta por uma polpa adocicada que pode servir para alimentação humana e que é muito apreciada pelo gado. A vaca rói a polpa do fruto no pasto, suplementando a sua alimentação no período seco, e depois cospe a castanha intacta. Essa castanha dura precisa ser aberta para a retirada da amêndoa, que é a parte nobre do fruto, a semente do baru. A amêndoa do baru é rica em carboidratos, cálcio, potássio, cobre, ferro, zinco e ácidos graxos. Pelo seu sabor e qualidades alimentícias, a amêndoa do baru tem grande valor comercial e por isso está sendo explorada por muitos produtores e sendo vendida até para o exterior. E para nos dar mais detalhes sobre as características do baru e do cumaru, nós vamos conversar agora com o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho.
É uma árvore altamente ornamental, principalmente pela cor do tronco. O tronco é um amarelado ouro, muito bonito.
E também ela dá uma copa frondosa.
Sim,
né?
Ela é bastante utilizada em sistemas silvopastoris, tanto assim para sombra para o gado, como a própria alimentação, que é o uso dos frutos, né?
E a semente, ela germina tanto dentro da castanha, quanto também tirando da castanha?
Sim, e chega a taxa de germinação de quase 100%, né?
Não é em qualquer cerrado que dá o baru, né?
Sim, é mais ou menos naquilo que se chama de cerradão.
Ele gosta de terras mais...
Mais férteis.
Mais férteis.
Mais férteis. No cerrado típico, ele já tem uma ocorrência menor.
A madeira dele também é de grande qualidade, né?
Sim, é uma madeira também de grande utilidade, indicada para obras hidráulicas, construção de estruturas externas, estacas, implemento agrícolas.
É uma madeira resistente,
bastante
dura.
Bastante resistente, já que tem uma densidade que varia entre 0,90 a 1,20. Portanto, uma das madeiras mais densas entre as madeiras brasileiras.
Bom, e o cultivo dele? É difícil?
A parte mais complicada seria a extração da semente do fruto, né?
Sim.
Depois que forma a muda, quando ela atinge 20 centímetros de altura, ela já pode ir para o campo e ela se desenvolve bem, inclusive em áreas fora de ocorrência natural dela, como é o caso do norte do Paraná.
Mas seria recomendável para quem plantar baru fazer uma adubação na cova?
Ele é uma leguminosa, né?
Sim.
Então ele já tem aquela associação com as bactérias risóbio, então ele já está levando a sua fábrica de nitrogênio. Porém, o problema principal do baru, que é justamente a grande deficiência do solo de cerrado, é que ele tem como limitante o fósforo.
Sim.
Então você tem que utilizar sempre uma aplicação de calcário e de fósforo.
E esse primo dele, né, o cumaru, é muito diferente?
É diferente. E na região de Mato Grosso, ele é conhecido por champanhe. Eu consegui tirar fotografias de toras espetaculares de uma serraria lá no Acre, onde ele recebe um sugestivo nome de cumaru ferro.
Cada madeira dura.
Justamente. Então, ele é muito utilizado em faqueados, em obras de marcenaria de luxo. É uma espécie muito forte e também muito bonita.
Mas essa cresce só na Amazônia?
É. Ele pula da Amazônia uns 2.000 quilômetros e aparece numa área totalmente diferente em Pernambuco.
É mesmo?
Lá na Mata Atlântica. Já o Baru, ele ocorre no Maranhão, Piauí, e nessa linha do Maranhão ele vem até São Paulo.
Hoje a principal utilidade do Baru é a produção da amêndoa, né? Que tem grande valor comercial, né?
Justamente, da amêndoa. O pessoal da Embrapa Cerrado conseguiu desenvolver algumas coisas interessantes, como paçoquinha de Baru. Também é utilizado para fazer pães, bolos, farofas, sendo inclusive muito utilizado nos restaurantes da classe A de Goiás.
Faz-se inclusive também um licor com ele.
Sim, e tem mais uma coisa, né? Ele é utilizado como aperitivo e que é atribuído a ele propriedades afrodisíacas. E segundo os estudiosos, diz que o teor proteico do Baru é superior ao do coco da Bahia. Então é uma espécie fantástica. O importante é que os ouvintes precisam saber dessa nossa excepcional riqueza, de uma espécie que está sendo bastante conhecida no exterior e que aqui os usos conhecidos ainda são muito limitantes.
Agora, quem planta uma muda de Baru, em quanto tempo ele vai ter o fruto?
A partir de 5 anos já começa a produção. Só que ele tem uma alternância da produção de frutos. Um ano produz bem, o outro ano não produz. Por isso que é importante, no caso, pessoas que querem plantar baru para aproveitamento alimentar, plantar um grupo grande, baseado sempre no que eu tenho falado, das 25 árvores para coletar sementes, para justamente ter sementes todo ano.
Agora, o cumaru, ele parece que ele tem, na semente dele, eu já até experimentei uma, ela tem assim um ácido, assim, parece que ela tem um, ela é usada para perfume, para alguma
Sim,
coisa?
Sim, para perfume, e ela tem a cumarina, que é muito utilizada na indústria de alimentos, né?
A cumarina?
Cumarina, que tem na copaíba, a presença da cumarina é que dificulta a germinação da espécie, ela quase é faz parte como se fosse um inibidor.
Então o cumaru ele deve ter mais dificuldade de
justamente,
de
por causa do teor de cumarina.
E como é que faria para germinar o cumaru?
Lavar.
Lavar.
Lavar para diminuir a quantidade de cumarina.
Quer dizer que também, para quem está na região norte aí, né, quem está na floresta Sim. amazônica, seria então recomendável também plantar cumaru?
Sim, o cumaru eu vi lá na Embrapa Agroflorestal do Acre, em Rio Branco, árvores com 10 anos de idade já estavam adultas do ponto de vista não só da frutificação, mas do ponto de vista de produção de madeira para serraria. E é muito bonita a flor. A flor do cumaru da Amazônia é um tipo do lilás, um azul, é lindíssima. Também poderia ser usado na arborização urbana, né? É isso que nós estamos puxando.
Quer
as
dizer,
famosas espécies de pousos múltiplos.
Múltiplos, né? Quer dizer, não só a madeira.
Sim, a madeira utilidade do baru é espetacular. Já do baru, ela é menos utilizada. Mas ele tem outras coisas fantásticas e muitas coisas que ainda não foram descobertas, né?
Certo.
Principalmente do ponto de vista de fitoquímicos e o óleo essencial que ele tem, né? E ainda muito a utilização da torta, daquela polpa do fruto, é aproveitada como uma ração animal e fertilizante, sendo riquíssima em fósforo, potássio e cálcio.
Tá bom então. Então vamos cultivar baru, né?
Exatamente. Está havendo uma onda muito forte do cultivo do baru. Um pouco menor do que o cultivo do piqui, mas o baru vai ocupar um espaço muito grande.
Então tá, doutor Paulo. Nós conversamos com o pesquisador aposentado da Embrapa Floresta, Paulo Hernani Ramalho Carvalho. Ele que é autor, talvez, da mais completa coleção brasileira sobre árvores, né, do nosso país, a coleção Espécies Arbóreas Brasileiras. Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigado ao senhor pela entrevista.
Obrigado a você.
Então, até o nosso próximo encontro.
Isso, obrigado a todos.
E o Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.